Agradeço. Professor Wilson, então, o professor Wilson já dá uma visão do nosso Nordeste, né, das dificuldades que ele tem. Com a palavra.
Obrigado, professor. Agradeço de forma muito especial ao professor Gabriel pelo olhar, pela apreciação que ele faz da nossa realidade lá no Nordeste, sempre valorizou, e nesse momento nós estamos precisando muito mais dessa força moral diante da realidade, realidade do nosso Brasil, a forma como o Brasil está vendo o Nordeste. Eu traria aqui, eu não sei se exceções ou a realidade. Eu quero pedir, agradecer à professora Cecília, né, pela simpatia e o convite, a professora Silvia pela exposição, pela brilhante exposição, e a todos da ABMS, aos senhores que vieram até aqui para nos ouvir. Eu caminho um pouco na contramão do que a gente está vendo hoje na educação superior. Por que eu digo isso? A minha formação, eu sou formado em letras, tenho paixão pela educação, faço educação com a alma, e sou hoje mantenedor de uma instituição que começou com 100 alunos e chegamos a 7 mil, numa cidade que tem apenas 7 mil habitantes. Eu questiono muito a qualidade na educação. E eu trago aqui uma realidade que tem andado lado a lado das grandes instituições de ensino superior desse país, instituições centenárias e que estão nos grandes centros. Então, eu tenho muito orgulho de dizer, eu não sei se isso não seja uma vaidade, mas a vaidade também faz parte da sustentação do sujeito. A gente não pode trabalhar com autoestima baixa, você tem que estar com autoestima pelo menos igual àqueles que têm conseguido sucesso. A nossa instituição hoje tem 25 cursos, todos com conceito, a maioria com conceito 4 e 5 no ENADE, o CPC. Parece que nós só temos 3 cursos com conceito 3. E o nosso IGC é 4 e eu estou com medo de ser 5 agora. Né? Aí você diz, mas por que esse medo? Porque você estar em 2, passar para 3 é confortável. De 3 para 4, confortável. Mas de 5 para 4, a sociedade não vai entender. A sociedade vai questionar o que está acontecendo. Bem, pela minha formação em educação, eu questiono alguns termos. Eu sei que o nosso papel hoje como instituição de ensino superior privado é muito importante para o Brasil, porque o governo sozinho ele não daria conta da demanda que estará aí, da necessidade social. Quando se trata de internacionalização, a professora trouxe um quadro muito bonito de como as coisas estão acontecendo em termos de qualidade, de acesso à educação superior no mundo. Ela trouxe a preocupação, eu sei que é uma preocupação nossa também, nós estamos muito distantes de tudo isso. E pensando na qualidade como uma tendência, eu entendo que nós só vamos sobreviver se os mantenedores se preocuparem muito mais com a qualidade. Então, pensar em tendências, para mim, é buscar instrumentos, ferramentas que possam garantir a qualidade. Nós vivemos hoje um mundo globalizado, já não é um tema mais emergente, mas eu vivi essa época em que se falava globalização de tudo, e principalmente do conhecimento. Então, o estudante, a pessoa que está lá do outro lado do mundo, ela começa a pensar a realidade do Nordeste, porque o Nordeste também é Brasil. A professora trouxe dados muito importantes sobre o Sudeste e sobre o Sul. Ela não citou o Nordeste, talvez porque imaginasse que eu estivesse aqui para trazer essa realidade. Nós temos uma necessidade social muito grande e eu começo a pensar essa necessidade social a partir da qualidade. Então, sou defensor da qualidade e penso que nós devemos pensar em tecnologias, infraestrutura, mas temos que pensar na educação. A educação é o nosso propósito maior. E discutir qualidade em educação requer muito conhecimento e muito comprometimento. Então, a professora trouxe números muito bons, eu imaginava que ela, o tempo também é muito pouco, que ela pensasse nos três temas quando se discute tendências, que é a segmentação, profissionalização e terceirização. Né? Mas ela trouxe assim, uns temas bem bacanas, tecnologia, aprendizagem híbrida, ensino online, evasão e etc. Então, eu trago mais um case que inspira as tendências do ensino superior e muitas incertezas. Então, o meu papel aqui como debatedor, eu penso que é provocar a todos nós, mantenedores, sobre as incertezas que podemos ou que estão à nossa frente a partir de agora. É, eu penso, como eu sou educador, repito, a tendência maior nesse país é se trabalhar o método. Eu sou defensor do método. Nós estamos muito preocupados com as tecnologias, com o ensino online. Aí a professora colocou a aprendizagem híbrida, até queria, eu tinha curiosidade, eu queria que no momento da sua fala colocasse um pouco mais qual é a visão da Estácio em relação à aprendizagem híbrida. Mas eu quero dizer aos senhores que o resultado da minha instituição, tanto o olhar empresarial, eu não tenho, ser empresário para mim é uma consequência de um sonho, de um desejo. Mas eu me preocupo muito com o ensino. Minha faculdade é, aliás, minha instituição ainda é uma faculdade, está passando agora a centro universitário, e nós estamos expandindo para mais 9 faculdades, porque a região é muito pobre. Eu estou, além de estar no nordeste do Brasil, eu estou no nordeste da Bahia, no polígono da seca, próximo ao raso da Catarina. Então, os meus estudantes eles são muito pobres. A média de pessoas são encaminhadas para o hospital mensalmente é de 50, e dos 50, 25 foram porque passam fome. Então, senhores, imagine a nossa realidade, com que público nós lidamos. E eu fico muito bacana, por isso que eu acredito no ensino, porque esses estudantes concorrem com os estudantes das grandes instituições centenárias e localizadas nas grandes cidades, eles fazem a mesma prova, eles enfrentam o mesmo mercado de trabalho, e hoje nós temos empregabilidade 100% e esses conceitos nas avaliações oficiais. Então, penso que nós estamos no caminho certo, por isso me sinto forte para falar para vocês sobre a nossa realidade. Bem, eu percebo, eu fiz visita técnica, algumas visitas técnicas, hoje nos países onde começaram a trabalhar com método ativo, Canadá, apesar de que Canadá eu fui há 3 anos, primeiro eu fui a Cuba para entender aquela realidade como um país na situação que todos conhecem, depois eu fui aos Estados Unidos por 2 vezes, fui a Harvard e todas aquelas instituições de nome que trabalham com PBL, depois fui à Europa, alguns países da Europa, e cheguei lá no Canadá, onde nasceu o método ativo. Porque todas as visitas técnicas internacionais tinham vários objetivos, mas o foco maior era o empresarial. Os meus colegas queriam saber o que está sendo feito lá fora para melhorar a instituição como empresa. Mas eu ia sempre em busca, eu queria saber o que estava acontecendo lá fora para definir como uma tendência para a minha instituição em termos de educação. E eu cheguei à conclusão, professores, que se você não tiver uma preocupação com o ensino, não adianta a gente se preocupar com tudo aquilo lá, tecnologias, evasão, inadimplência, etc. Então, o meu foco hoje, eu entendo que a tendência no Brasil para a gente melhorar esses números é trabalhar a qualidade do ensino, mas gerar uma preocupação muito grande com o método. Não há mais tempo para se trabalhar um método transmissível, o professor como detentor do conhecimento, quando o estudante do outro lado chega sabendo quase tudo, muito mais do que o professor. Então, eu definir um método que é próprio, eu não copiei de ninguém. Harvard faz PBL, outras instituições fazem ensino baseado em problema, e eu faço problematização. Então, é uma técnica, porque o método é o caminho, a técnica é o melhor caminho que você escolhe para atingir seus objetivos. Os meus estudantes, eles entram o primeiro, segundo, terceiro período e são acolhidos, muito acolhidos. Acolhimento psicopedagógico, acolhimento financeiro, não dá para a gente divulgar o que se faz, mas eu não tenho paciência, eu tenho que dizer. Eu tenho um programa interno para atender esses estudantes que passam fome. E olhe que esses são os melhores estudantes. Porque quem passa fome sente a dor e a esperança de sair daquela situação. E eles são muito bons, são acolhidos. Eu pago hoje 50% dos meus estudantes, eu pago a moradia deles, a residência na cidade. Uma cidade com 7 mil habitantes e que hoje os residentes, os moradores, eles construíram o primeiro, segundo, terceiro piso para alugar, eles moram lá num quartinho e alugam para os estudantes. Estamos expandindo para mais 9 faculdades. A estratégia é que a minha cidade não tem mais condição de receber os estudantes. Não tem mais. Eu segurei, porque eu sou muito preocupado com o social. Eu entendo que o projeto de uma instituição de ensino superior uma instituição de ensino, seja ela da educação básica ou superior, tem que ser uma caixa de ressonância da sociedade. Então, nós precisamos oferecer aquilo que a sociedade precisa. Agora, que tenhamos um projeto com uma identidade muito bem definida, porque quem sabe o que precisa ensinar é a instituição de ensino superior, isso demonstrado através do seu projeto. Bem, e aí como... Acabou o tempo. Tendência, se trata da segmentação, penso que é um tema bem discutido por todos, segmentação, profissionalismo e terceirização. Eu acredito, se eu estivesse na capital, eu teria uma instituição para cada tema, para a forma, instituição de engenharia, saúde, etc. Para a minha realidade, tudo depende muito da realidade, como eu sou defensor da inter, trans e pluridisciplinaridade, isso nos faz muito bem. Nós temos hoje 23 cursos que dialogam entre si, porque eu entendo assim, é preciso acabar com um departamento no mundo, principalmente na educação superior. Então, os meus estudantes de direito interagem com a psicologia, com a pedagogia e vice-versa. Isso é muito bacana e tem dado um resultado muito bom. Os senhores sabem que até o ENAD ele exige, tem a parte de formação geral e de conhecimento específico. O ENAD hoje existe, eu penso que os meus estudantes, mas eu quero provar para os senhores que os meus estudantes dão conta do resultado, porque o método ajuda. Então, as questões elas são questões de estudo de caso, eles resolvem o problema. Na minha escola não existe... não existe exposição de aula. Os alunos resolvem problemas relacionados à sua profissão. E a minha pergunta aqui à professora é como melhorar os números seguindo os princípios das tendências. Eu entendo que tendência hoje é você ver como está organizada a sua instituição de acordo com a realidade onde ela se encontra. Eu não posso comparar a minha realidade com São Paulo, Rio de Janeiro, nem com Harvard, mas eu tenho que ver o que está acontecendo lá. E eu tenho certeza que os senhores também têm algo a discutir e a apreciar no que está acontecendo lá no Nordeste. Como e para onde direcionar o nosso olhar como empreendedores de uma instituição de ensino superior no atual cenário? Qual a relação confortável entre preço, quantidade e produto final? Eu não me preocupo com preço, eu me preocupo com qualidade. E hoje eu cobro bem. Até porque 75% dos meus estudantes são FIES, 10% ProUni, 5% é PREDU, é um programa do governo, e eu recebo no caixa apenas 10% de mensalidade. Se o governo acabar com tudo isso, acaba tudo lá no Nordeste, na minha instituição. No Nordeste, não. Na minha instituição. Temos colegas do Nordeste, sabe... que o poder aquisitivo é muito baixo. E o maior, último problema, porque o tempo já esgotou. O Nordeste parece ter um mercado, do ponto de vista do mercado, porque eu gosto de trabalhar a expressão necessidade social, só que não há cultura de ensino superior, principalmente no interior de onde eu venho. Você tem que fazer um trabalho muito bom para convencer o estudante a ingressar na faculdade. Isso nós trabalhamos desde a educação básica. Então, seria basicamente isso, o tempo esgotou. Eu sou muito disciplinado, viu, professor? Então, eu posso até retornar se tiver alguma pergunta.